Após dias de muita turbulência, com rumores intensos sobre uma possível saída do ministro da Saúde em meio à maior pandemia enfrentada pelo Brasil em muitos anos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, volta à rede nacional de rádio e televisão com um novo pronunciamento. Será que Bolsonaro realmente baixou o tom? A gente vai conversar sobre isso no Livro de Notícias de hoje. Para isso, eu tenho ao meu lado Paulo Gontijo, nosso diretor executivo. Bom dia, Gontijo.
Bom dia, mano.
Tenho comigo também Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas. Bom dia, Magno.
Bom dia, mano. Bom dia, pessoal.
E, além disso, vamos contar com a contribuição de um convidado especial, o médico infectologista Arthur Brito, associado do Livres. Bom dia, Arthur.
Bom dia, mano, Magno e Paulo.
Então, confira a nossa conversa, mas já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque mesmo em quarentena preventiva, estamos continuando produzindo conteúdo aqui no canal do Livres, sempre trazendo um conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Bem, já é o terceiro pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro nesse contexto de crise humanitária em função da pandemia do coronavírus. Gontijo, como é que você avalia a narrativa presidencial nessa terceira mensagem à nação?
É difícil avaliar ela, o que move ela, né? O bolsonarismo, ele sempre tem razões muito pouco claras para isso, mas faz sentido associar isso à perda de popularidade e à resposta das redes sociais, às atitudes até então. O fato de abrir quase que pedindo desculpas, de finalmente fazer menção aos nossos 800 mortos, depois de já ter se solidarizado ao primeiro-ministro da Inglaterra, N pessoas, mas aos brasileiros mortos até então, nenhum deles. E uma certa tentativa de mudar a narrativa de acordo com uma persona um pouco mais, vamos dizer assim, menos enfrentador, né? Na última vez que a gente fez uma avaliação de um pronunciamento dele, a gente falou o seguinte: até quando será que isso dura? E no dia seguinte de manhã, às 8 horas da manhã, ele já estava brigando no Twitter com os governadores, postando fake news sobre o Centro de Abastecimento de Belo Horizonte. De novo, não inspira muita confiança pelo passado, pelo histórico, pela quantidade de confrontos. Eu acho que as pessoas já estão chegando à conclusão que o Bolsonaro não sabe fazer outra coisa a não ser o método do confronto constante. E tem também um ponto, eu acho, bastante relevante dessa fala, que é o foco na politização de um medicamento. Né? Assim, uma bandeira de governo ter virado um remédio é um negócio sem precedente na história do Brasil e vai se somar a uma daquelas jabuticabas do tipo analista de BBB, enfim, descoloramento de pelo em laje de favela e presidente propagandista de remédio. Coisas que só acontecem no Brasil. Não faz o menor sentido, institucionalmente não tem mais menor, não cabe no papel, e gera nas redes sociais e na sociedade uma figura muito bizarra, que é do torcedor de remédio. Torcido contra e pró um remédio que é quando na verdade está todo mundo torcendo pela cura.
Pois é, a sensação, no fim das contas, é um retrato da realidade, né? Afinal de contas, temos na presidência da República o antigo deputado federal de baixo clero que fazia uma proposta de lei em defesa da pílula de cura do câncer. Então, acaba sendo mais um triste episódio daquilo que a gente já viu. Magno, como é que você analisa o contexto político desse pronunciamento após uma semana de muita turbulência, com rumores de demissão do ministro da Saúde, com falas provocativas do próprio presidente contra o seu ministro, e notícias de bastidores falam de muita pressão da ala militar do governo sobre o presidente? O que é que a gente deve entender desse pronunciamento?
Bem, o presidente claramente tentava não só amenizar o tom dos últimos dias, mas também se mostrar em controle da situação, no comando, como o técnico do time. A gente viu recentemente nas coletivas muitas menções dos técnicos auxiliares, mesmo ministros, ao presidente. A gente viu o ministro da Cidadania, o Nix Lorenzoni, repetitivamente falando, instruído pelo presidente Bolsonaro, conforme instruído pelo presidente Bolsonaro, como nos disse o ministro, o presidente Bolsonaro, num esforço estranho de subjugação, num esforço estranho de demonstrar prestígio do presidente Bolsonaro, para esconder, obviamente, para quem estava observando, a total bagunça e desorganização que é esse governo. Não há questionamento algum sobre informações que tivemos na semana, que foi planejada uma reunião ministerial com a presença de Osmar Terra sem Mandetta, e que Mandetta foi convocado nos últimos minutos. Que a equipe de Mandetta, segundo o próprio Mandetta, já organizava suas mesas, inclusive a do próprio ministro, no Ministério da Saúde, para deixarem o governo. O pronunciamento do presidente foi nessa linha, de se dizer que dizer para a população que ele, o presidente, está no comando da situação, por mais que pareça cada vez menos provável. Ele mencionou algumas vezes que instruiu os ministros, que trabalhou com sua equipe, que já estava levando essa pandemia a sério, como todos nós sabemos que não estava coisa nenhuma, que o presidente há 3 semanas estava abraçando manifestantes, há 2 semanas estava no mercado em Brasília. Então, o que eu vejo é uma tentativa do presidente de se mostrar pacificador e, ao mesmo tempo, se colocar no controle das atuações do governo, mas, como o Gontijo disse, pode ser negado amanhã por qualquer fato, por qualquer pronunciamento do presidente, porque é assim que ele é. E é assim que nós nos acostumamos a ver.
Deixa eu só fazer um adendo importante. Assim. Só hoje, no dia de hoje, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, atacaram frontalmente o governador João Dória no Twitter. Então, no mesmo dia que tem esse discurso da figura do presidente pacificador, por outro lado, tem uns filhos que todo mundo sabe que são muito próximos, no mesmo dia, virulentamente atacando o governador do estado de São Paulo. De novo, assim, concordo 100% com o Magno e acho que é questão de tempo.
E eu ainda adicionaria, Gontijo, que é uma tentativa de pacificação estranha, né? Porque ele deixa no ar que as medidas de governadores e prefeitos não foram tomadas sem consultar o governo federal, ou seja, ele tenta se esquivar da responsabilidade das medidas, né? Então, é meio
porque
que...
Porque não é pacificação nenhuma. Não é pacificação nenhuma, é uma tentativa do presidente de se readequar ao que ele percebe através de seus informantes, de que é o humor das redes sociais, que é o mundo onde o pessoal do entorno do presidente vive. Precisaram, nesse momento, 800 mortes depois, dizer para o presidente, olha, talvez você deveria se solidarizar com as famílias. Talvez você devesse dizer que a prioridade do governo sempre foi salvar vidas. Ora, obrigado, né, por fazerem o mínimo e serem minimamente humanos. O que a gente se acostumou a esperar desse governo é tão pouco que se 800 mortes depois o presidente vai à TV e diz, olha, nós temos uma situação séria, a gente bate palma.
Arthur, como Gontijo antecipou no primeiro comentário dele, uma das, digamos assim, estrelas do pronunciamento do presidente foi a saudação à hidroxicloroquina como um grande remédio salvador e, enfim, como um grande lugar de esperança no tratamento da Covid. Usando, ao mesmo tempo, isso para insinuar que os trabalhadores, especialmente os mais pobres, deveriam voltar ao trabalho. Você é um médico infectologista, está na linha de frente do combate à Covid. Qual é a sua avaliação sobre essa postura do presidente?
Então, mano, eu acho que a jogada do presidente Bolsonaro é no sentido de gerar algum sentimento de esperança, transição na população. Porque, assim, a gente sabe que existem apenas duas formas eficazes de você combater uma grande epidemia, né? Ou você desenvolve uma vacina, e aí você consegue imunizar, enfim, grandes populações. Isso não é possível nesse momento. Sendo muito otimista, uma vacina seria desenvolvida ao longo dos próximos 6 meses a 1 ano. Então, isso não está no horizonte próximo. E o Brasil vive uma quarentena hoje. É, e a outra forma seria você encontrar um tratamento eficaz. Que aí fica mais fácil de você dizer à população, veja, você vai sair de casa amanhã, mas se você pegar Covid-19, você não está condenado a viver ou morrer independente do que a gente faça. Né? Então, eu acho que a ideia dele é nesse sentido de tentar vender uma mensagem de ponte. Né? Eu vou tirar você de casa, você tem que trabalhar, mas, ao mesmo tempo, eu não estou lhe condenando a ter uma infecção e ficar na chance de sobreviver ou não a ela. O problema é que essa ponte que ele oferece, que agora ele deposita todas as fichas dele nesse medicamento chamado hidroxicloroquina, é uma ponte que não tem uma estrutura sólida, né? Para você provar que uma medicação é de fato eficaz contra uma doença, você depende de toda uma série de testes clínicos, ensaios clínicos, e isso não existe para a hidroxicloroquina nesse momento. Para a gente se situar melhor, existem testes em relação a mais de 100 drogas atualmente no combate ao Covid-19. A hidroxicloroquina é uma delas. Saiu na frente como uma das mais promissoras por conta de um estudo publicado em uma grande revista científica chamada Nature, onde foi avaliado o poder antiviral in vitro, ou seja, em modelo de laboratório, da hidroxicloroquina, e o resultado foi bastante positivo. A questão é que essa transição dos modelos in vitro laboratoriais para modelos in vivo, ou seja, organismos com metabolismos próprios, como é o caso do ser humano, essa transição muitas vezes ela não se faz. A própria hidroxicloroquina, numa epidemia recente que a gente teve no Brasil, que foi a do Zika vírus, ela também demonstrou uma boa ação in vitro, e essa ação in vitro não se confirmou em pesquisas in vivo. Então, isso é um grande problema. Depois desse estudo da Nature, já saíram outros estudos, principalmente dois, o principal deles, na verdade, um estudo francês, que hoje foi rejeitado para publicação nas maiores revistas científicas, porque é um estudo muito frágil, com uma metodologia muito ruim, um número muito pequeno de pacientes, e que sequer avaliava desfechos clínicos. Ou seja, o desfecho que era avaliado no estudo não era se havia melhora dos sintomas, menos tempo de sintomas, era simplesmente se o exame que detecta o vírus ficava negativo mais rápido nas pessoas que tomavam hidroxicloroquina em relação às pessoas que não tomavam hidroxicloroquina. Então, depois disso, é bem verdade que houve um estudo chinês que avaliou desfechos clínicos, mas em pacientes não graves e também numa amostra muito pequena, ou seja, também um estudo de baixa qualidade, com muitas limitações, pelo menos, sendo mais preciso no termo, e que, apesar do resultado positivo, está longe de nos dar qualquer segurança de que, de que a hidroxicloroquina é um tratamento eficaz. Com isso, eu não estou dizendo que não é um tratamento eficaz de jeito nenhum. Eu só estou dizendo o óbvio. É que, assim como a hidroxicloroquina, outras medicações que são testadas podem ser promissoras, têm reconhecida ação em laboratório contra o vírus, mas que a gente precisa de muito mais informação para ter uma visão tão otimista quanto a visão do presidente. Por isso, eu acho que a gente não precisa ir muito distante para entender como a cabeça do presidente funciona. Eu acho que ele usa a hidroxicloroquina apenas como um argumento para não ficar mal na fita, e ele tem uma base de apoiadores que está disposta a replicar qualquer discurso independente da sua veracidade. Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
Arthur, e eu acho que um outro ponto importante para a gente esclarecer é também que, em função dessa esperança em relação ao remédio, o Bolsonaro continuamente insinua que nós deveríamos pôr fim às medidas de isolamento social. E eu queria que você avaliasse isso. Faz algum sentido?
Eu acho essa questão do isolamento, eu acho engraçado até porque ele é uma coisa que precisa ser admitida. O presidente tem uma grande capacidade de criar fatos, né? Primeiro, ele criou um termo que não existe, que é o tal do isolamento vertical, né? O que existe em qualquer medida de quarentena são as estratégias de distanciamento social. Existem estratégias de distanciamento. E isso não é um preto e branco, né? Ou não é um lockdown, ou seja, ninguém sai de casa, só se tiver um passe, a polícia pode lhe prender se você sair de casa e não estiver indo no mercado ou andar com o cachorro, ou não for profissional de saúde, ou todo mundo vai para a rua, todas as lojas abertas, e não existe só esses dois cenários. Nesse meio do caminho, existem muitas estratégias de distanciamento social. A estratégia que Bolsonaro prega, que ele apelidou de isolamento vertical e pegou, né, tanto na imprensa como até muitos médicos, é a quarentena de grupos de risco e a imunização em rebanho do resto da população. Porque já que a gente não consegue imunizar com a vacina, a ideia dele é que as pessoas tenham contato com o vírus e assim se infectem e se imunizem, e mantendo os idosos em quarentena, você reduziria as mortes nesse grupo específico, que é o grupo mais vulnerável, e estaria tudo certo. Mas as coisas não são simples assim. Primeiro que a gente sabe que os idosos não moram sozinhos. Os idosos muitas vezes moram aglomerados entre eles, com a presença de profissionais de saúde no meio deles. E essa circulação do vírus certamente acometeria não só os grupos menos vulneráveis, onde a mortalidade, mesmo sendo menor, não é desprezível, como acometeria fortemente os grupos vulneráveis, porque não existe um isolamento perfeito em nenhuma estratégia que você adotar. Então, eu acho que o presidente da República, eu até hoje não consigo entender qual o motivo dele ter lançado essa cruzada anticientífica, não dele ser anticiência, porque isso aí eu acho que está bem estabelecido por vários eventos anteriores. Mas nesse momento dele ter lançado essa cruzada, quando mesmo outros líderes com perfis semelhantes ao dele estão jogando todas as fichas e apostando todas as fichas, inclusive na ideia de ser o líder da nação nesse momento de crise e reforçar as medidas técnicas que os profissionais de saúde defendem. Só queria lembrar, por último, mano, que assim, não existe política pública essencialmente boa ou ruim em qualquer área, inclusive na área da saúde. O que existe é política pública mal feita e política pública bem feita. Existem países que adotaram estratégias de menor distanciamento social, mas que para que isso fosse bem sucedido, aliaram essa estratégia de menor distanciamento, e aí eu não digo sem distanciamento, porque mesmo muitas bolhas bolsonaristas gostam de falar da Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul fechou todas as escolas. A Coreia do Sul faz um isolamento muito mais radical dos casos sintomáticos e dos contactantes do que o Brasil tem feito. Na Coreia do Sul, para você ter uma ideia, se você tiver qualquer sintoma e for mandado para o isolamento, você tem que baixar um aplicativo no seu celular, ficar com o seu celular, e se você sair de um determinado raio que é estabelecido de acordo com o seu grau de sintomas, você é multado em R$2.500, assim como os seus familiares. Então, assim, não é que eles não têm estratégia de distanciamento, eles têm uma estratégia mais relaxada de distanciamento. Mas para que isso fosse possível, eles aliaram a uma rede que conta com inteligência artificial, testagem em massa de pessoas nas ruas, uma vigilância epidemiológica que vem se preparando desde que a Coreia do Sul fez um papelão em epidemias anteriores, principalmente no próprio SARS-CoV-1 e no MERS, que são também coronavírus, outros coronavírus, mas coronavírus anteriores que causaram grande estrago na Coreia do Sul, e por isso que eles montaram um sistema de vigilância epidemiológica tão rigoroso, isso foi construído ao longo de anos, e que certamente o Brasil não tem capacidade de fazer isso nesse momento. Então, a política pública que o presidente propõe, eu nem vou entrar no mérito se ela é boa ou é ruim, porque sempre há discussão no meio científico que pode ser feita, mas certamente ela vai ser mal estabelecida, porque não existe planejamento para isso, e nem capacidade técnica, ou de pessoal, ou financeira, econômica, para que o Brasil faça isso.
Deixa eu fazer uma pergunta para o Arthur aqui. Muita gente está especulando, não só a questão de tempo, né, assim, quando as coisas vão começar a voltar ao normal, mas acho que a pergunta mais importante é se elas vão voltar ao normal. E acho que a pergunta para você é, o mundo que a gente conheceu de grandes aglomerações, futebol, show, muita gente na rua, metrô lotado, ele vai ter que ser repensado depois disso?
Eu acho assim, Paulo, eu acho que não, essencialmente não, não pelo vírus. Por que eu digo isso? Porque os coronavírus, beta-coronavírus, aos quais o SARS-CoV-2 faz parte, eles são vírus com uma capacidade de mutação não tão radical, no sentido de que eles não mudam na sua essência. Eles mutam muito, mas são vírus que você tem capacidade de produzir vacinas que serão eficazes por longos períodos, por muitos anos, por alguns anos pelo menos. Então, a partir do momento que isso acontecer e a vacinação em massa puder ser implementada, você basicamente anula esse perigo de grande mortalidade por um tempo razoável. A questão é entender, então eu não acho que o mundo vai mudar e a vacina não vai demorar tanto tempo. Todos os países do mundo estão pesquisando essa vacina, né? Então, eu não acredito que vá demorar anos para ser desenvolvida. Vai demorar meses a ano, o que é muito tempo para o nosso pico epidêmico agora, mas não é muito tempo pensando a longo prazo e na mudança estrutural do mundo, né? A questão é a gente entender como o vírus vai mudar hábitos e a forma de pensar das pessoas. Nesse aspecto, eu acho que é bem mais difícil da gente discutir. Eu, particularmente, acho que a mudança também não será tão radical. Não é um vírus diferente da peste, por exemplo, que acometeu a Europa durante séculos em epidemias, década em década, ou de anos em anos, e durante séculos, e isso realmente, quer dizer, você tem epidemias que seus pais viveram, você vive, seus avós viveram, e seus filhos vão viver, e aí aquilo vai mudando hábitos ao longo do tempo. Eu tenho a impressão de que essa é uma epidemia pontual, de uma magnitude absurda, mais pontual, e que a gente vai encontrar um instrumento realmente eficaz, que é a vacina, para que ela seja uma ameaça que vai ficar no passado, entendeu? Agora, outros vírus podem surgir, e aí sim, a gente entra num cenário mais parecido com esse que eu descrevi. Mas eu não acredito que essa epidemia em si vai ter esse impacto tão duradouro, não.
Arthur Brito, muito obrigado. Eu acho que foi muito esclarecedora suas falas. E, sem dúvida nenhuma, é um momento em que a gente precisa acompanhar o debate científico com cautela e permanecer atentos, apesar do discurso truncado do presidente da República. É um momento em que o Brasil precisa esquecer um pouco do seu presidente e seguir as recomendações das autoridades de saúde para que a gente saia dessa crise com o menor impacto humanitário possível. Então, sem dúvida, muito obrigado aí pela entrevista. Magno Gontijo, também muito obrigado E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livres continua trazendo conteúdo novo para você. Em isolamento social, cada um de nós em nossas casas, mas sempre trazendo os principais destaques do dia para quem defende a liberdade do livre. Obrigado e até amanhã.